Está no ar. O Jornal do Senado.
Internautas apoiam um projeto que proíbe desconto no salário de faltas provocadas por greve de ônibus.
Gladson Camelli adverte: o Brasil precisa repensar seu sistema de energia e de armazenamento de água.
E o Wellington Fagundes cobra mais investimentos em rodovias, ferrovias e hidrovias.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Internautas apoiam um projeto do Senado que proíbe a empresa de descontar do salário do trabalhador faltas ou atrasos provocados por greve no transporte público. Detalhes com a repórter Nara Ferreira.
Levantamento feito pelo Data Senado entre os dias 1º e 15 de abril, com a participação de 1.060 internautas, indicam que 77% deles concorda com a proposta de proibir descontos no salário do trabalhador quando a ausência ou atraso forem causados por greve ou paralisação no transporte coletivo. O projeto, apresentado por Jorge Viana, do PT do Acre, primeiro vice-presidente do Senado, também estabelece regras para evitar que uma pessoa use a greve como desculpa para faltar ao trabalho. Se o empregado costuma usar o carro no trajeto, por exemplo, a greve no transporte coletivo não servirá de justificativa para ausência ou atraso. Jorge Viana disse que, ao elaborar o projeto, se inspirou na realidade de milhões de brasileiros.
82% do povo brasileiro mora nas cidades, tem grandes metrópoles que as pessoas demoram 2 horas para chegar no trabalho, e quando você tem uma greve de 1 semana, para piorar, além da vida das pessoas virar um inferno, elas ainda têm desconto no salário por chegar atrasado, por não terem conseguido chegar no trabalho. O empregador não pode penalizar o empregado que não teve como chegar no serviço por conta da falta de transporte público.
Para Jorge Viana, o parlamento precisa estar em sintonia com o sentimento público e a agenda colocada pela sociedade.
Tomara que, com essa enquete feita, quase 80% dos internautas a favor dessa minha proposta, que ela possa ganhar agora uma condição de celeridade e ser aprovada no Senado.
O projeto de lei aguarda a votação na Comissão de Assuntos Sociais.
O senador Gladson Camelli, do PP do Acre, afirmou que a escassez de energia e de água é uma ameaça real. E para enfrentá-la, ele advertiu que o país precisa repensar todo o sistema de energia elétrica e de armazenamento de água para consumo humano e irrigação.
Segundo o senador, essa escassez não é fruto apenas de falta de chuvas. É também resultado de um planejamento mal feito em anos anteriores.
E um dos erros do governo, na opinião de Gladson Camelli, foi ter cedido à pressão de ambientalistas e deixado de construir hidrelétricas com reservatórios para acumular água e gerar energia o ano todo.
Que o Senado Federal tome a frente da resolução desta questão e, ao mesmo tempo, pedimos que o Poder Executivo, por meio de seus ministérios e agências especializadas, se debrucem sobre essa saída óbvia. Voltemos a investir na construção de hidrelétricas com reservatórios, pensando não em hoje, mas nas próximas décadas.
Já o senador Dário Berger, do PMDB catarinense, alertou que o Brasil só vai sair da crise atual com crescimento econômico.
E para crescer, o país precisa investir. Só que os investimentos não têm sido no nível necessário, que deveria ser de 20 a 25% do Produto Interno Bruto, afirmou o senador.
Na opinião de Dário Berger, é essa falta de investimentos que faz o país ter ciclos de crescimento alternados com crises como a enfrentada atualmente.
Estamos vivendo uma recessão real, com efeitos dramáticos, que vai detonando empregos, empresas e famílias. O país tem graves, novos e antigos problemas a serem resolvidos. Só vamos sair da crise com crescimento econômico, com confiança nos seus agentes, gastando sobretudo menos do que arrecada.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, manifestou esperança na aprovação da lei que obriga o governo a adotar novo indexador para as dívidas dos estados.
Segundo Anastasia, a má condução da economia pelo governo federal derrubou a arrecadação dos estados. E ele espera que o novo indexador da dívida estimule os investimentos e reduza as dificuldades dos estados.
Isso vai permitir um volume maior de investimentos por parte dos estados. Novos empréstimos poderão ser contratados, novos investimentos surgirão. E aí sim, nós vamos ter uma movimentação econômica cada vez mais robusta.
O senador Wellington Fagundes, do PR, afirmou que o estado de Mato Grosso deverá ter, em 2015, uma safra de soja 9% maior que a de 2014. Só que os produtores continuarão com problemas para escoar a safra, devido às falhas na infraestrutura de transporte.
Ele advertiu que o país precisa não só de mais rodovias, como também precisa de estradas mais seguras e de mais hidrovias e ferrovias.
Para facilitar esse processo, dando mais garantias a quem deseja investir no setor, Wellington Fagundes defendeu a aprovação de uma proposta dele que torna mais difícil as mudanças na legislação sobre concessões.
O investidor quer e precisa de segurança para investir. O governo está buscando caminhos para facilitar as concessões. E a nossa PEC, que recebeu o número 39, traça um caminho para assegurar garantias efetivas a quem se interessar em participar dos chamamentos.
O senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, afirmou que é preciso reconhecer os méritos do governo e não apenas apontar equívocos cometidos, como tem feito a oposição.
Entre as ações governamentais que merecem destaque, Telmário citou as medidas de combate à inflação, as propostas de combate à corrupção e a prorrogação até 2019 da fórmula que reajusta o salário mínimo acima da inflação, medida que beneficia os trabalhadores mais pobres.
Não venho aqui pedir que cessem as críticas ao governo da presidente Dilma. O que venho pedir aqui é que saibamos enxergar os méritos deste governo. Apelo aos críticos para que tenham uma visão mais ampla e menos enviesada, para que sejam capazes de reconhecer também os bons serviços dessa administração.
Já o senador João Alberto, do PMDB do Maranhão, homenageou o ex-governador, ex-senador e ex-presidente da República, José Sarney, que hoje completa 85 anos.
Ele lembrou que há 30 anos Sarney assumia a presidência do Brasil quando acabou a ditadura militar e as liberdades democráticas foram reconquistadas pelo povo brasileiro.
João Alberto também citou várias conquistas do governo Sarney, como a isenção de impostos para projetos culturais e a criação do Vale Transporte e do SUS, o Sistema Único de Saúde.
Quando o paciente vai a um hospital público para ter atendimento hoje, pode não se lembrar que a universalização do direito à saúde foi uma das conquistas do governo Sarney. Até então, apenas quem contribuía para a Previdência Social tinha o direito ao atendimento na rede de saúde. Quem nem contribuía era atendido em hospitais filantrópicos.
E o senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, afirmou que a presidente Dilma Rousseff ainda pode editar uma medida provisória para reduzir os recursos previstos no orçamento para o fundo partidário.
Na opinião do senador, é inaceitável que o Congresso tenha triplicado o dinheiro do fundo de um ano para o outro, tendo em vista os graves problemas que o país enfrenta nas áreas de saúde e educação, por exemplo.
Será que isso é correto? Triplicar o valor do fundo partidário de um ano para o outro, de 289 milhões para 867 milhões de reais por ano? É aí que o contribuinte quer que o dinheiro público seja empregado? E eu quero lembrar que o ano de 2015 é um ano sem eleições. Ou seja, vai se gastar 867 milhões do dinheiro público num ano sem eleições.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Tércio Ribas Torres.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Terminou hoje o Seminário Internacional Brasil 100% Digital em Brasília. O evento foi promovido pelo Tribunal de Contas da União e o Governo Federal. Entre os temas foram discutidos mecanismos inovadores de interação entre o governo e a sociedade. Na abertura realizada ontem, o presidente do TCU, ministro Haroldo Cedrais, falou sobre os desafios e as oportunidades para que o Brasil se torne, de fato, um país 100% digital. Federal. O seminário trouxe representantes de países bem colocados no ranking mundial de governo digital. Eles falaram sobre boas práticas no uso da TI pelos governos dos respectivos países, como Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Estônia e o número 1 do mundo, Coreia do Sul. Acesse a cobertura do evento em www.brasildigital.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.